Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e vai à sanção projeto de combate à violência política contra mulheres. Plenário derruba portaria do Executivo que limitava recursos para o combate à Covid-19 destinados por emendas parlamentares. CPI da pandemia. Diretora da Precisa Medicamentos fica em silêncio na comissão e senadores recorrem ao STF. Boa noite. Vítimas de ataques constantes, principalmente durante o período eleitoral, as mulheres ganharam mais uma proteção que foi aprovada pelo Congresso. O Senado aprovou hoje o projeto que pune práticas que depreciem as mulheres em atividade política, comprometendo a participação igualitária no processo eleitoral e legislativo. A proposta torna crime, com pena de até 4 anos de prisão, atos como assediar, constranger, humilhar ou ameaçar e perseguir mulheres em campanha eleitoral ou durante seu mandato eletivo. A proposta segue para a sanção. Detalhes com Regina Pinheiro.
A proposição institui regras para prevenir e combater a violência política contra a mulher, garantindo o direito de participação política das mulheres e vedando a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política. Pela proposta, será punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa quem assediar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Para a relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, as regras são necessárias para coibir agressões.
Trata-se de regras necessárias a coibir as agressões e violações de direitos enfrentados por mulheres na seara política, em especial na campanha eleitoral, período em que costumam sofrer maior exposição à violência.
O projeto vai à sanção.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Comissão de Orçamento, as comissões permanentes já iniciaram a votação das emendas à LDO para 2022. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou as 3 emendas à LDO, que foram destinadas a políticas públicas sobre drogas, de igualdade e enfrentamento da violência contra a mulher e de segurança pública. Cada comissão pode apresentar até 3 emendas à peça orçamentária. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Cada comissão permanente do Senado pode apresentar até 3 emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, assim como as comissões da Câmara, as comissões mistas do Congresso Nacional e as bancadas estaduais. Na Comissão de Assuntos Econômicos, as 3 sugestões aprovadas tratam de promoção do desenvolvimento industrial, fomento à inovação e às tecnologias inovadoras e promoção do desenvolvimento de micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, potencial empreendedor e artesanato. Agora elas serão analisadas pela CMO, como explicou o relator na CAI, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
O mérito de cada emenda será devidamente avaliado em momento oportuno pela Comissão Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A chamada LDO deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 15 de julho para garantir o recesso parlamentar. Mas para isso, o relatório final da LDO precisa ser aprovado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje a realização de uma audiência pública para discutir a LDO 2022 com os ministros da Saúde, da Cidadania, da Economia e da Educação. Parlamentares estão preocupados com o déficit nas contas públicas, previsto pelo governo que chega a 177,5 bilhões. A maior parte, 170,47 bilhões, do governo federal, mais de 4 bilhões das estatais e 2,6 bilhões de estados e municípios. O plenário do Senado derrubou uma portaria do Ministério da Saúde que limitava recursos para o combate à Covid-19. As verbas, quase 300 milhões de reais, foram destinadas para o enfrentamento da pandemia por emendas parlamentares ao orçamento de 2021. Repórter Roberto Fragoso.
Em junho deste ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria detalhando as transferências de recursos para estados e municípios para bancar as medidas de combate à pandemia. As verbas foram limitadas à média mensal paga em 2020 pelo Fundo Nacional de Saúde para cada governo estadual ou prefeitura. Como o Congresso destinou um valor maior em 2021 para essas despesas por meio de emendas parlamentares, a regra inviabilizaria o uso desse dinheiro, explicou Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Ao prevalecer a regra proposta pelo Ministério da Saúde, 281,8 milhões, ou seja, 43,8% do total destinado por emendas parlamentares, não poderão ser aplicados.
Braga, que foi relator do projeto de decreto legislativo que susta a portaria, lembrou que as emendas parlamentares são impositivas. Portanto, não cabe ao Ministério limitar a aplicação dos recursos, principalmente por meio de portaria.
A CPI da pandemia deverá ouvir nesta quarta-feira o presidente da Precisa Medicamentos, que negociou a compra da vacina indiana. A comissão teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir o silêncio total de uma diretora do laboratório. Repórter Érica Christian.
Em resposta ao silêncio da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, a CPI da pandemia deverá ouvir nesta quarta-feira o sócio do laboratório, Francisco Maximiano, sobre o contrato de R$1,6 bilhão da Covaxin. Nessa terça-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, suspendeu a oitiva de Emanuela Medrades e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, decidiu que caberá à depoente avaliar se a pergunta vai ou não prejudicá-la e a CPI definir o que fazer na insistência de silêncio absoluto. Mais cedo, Omar Aziz também destacou a coincidência de a Polícia Federal ter ouvido Emanuela Medrades um dia antes do comparecimento à CPI.
A nossa depoente de hoje foi ontem ouvida pela Polícia Federal. Inexplicavelmente, o seu Maximiano se torna investigado um dia antes de vir depor e, inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor.
Apesar de defender que Emanuela Medrades responda às perguntas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que a própria CPI impediu o depoimento por tê-la transformado em investigada.
A CPI, sem qualquer lastro quanto a ela, cometeu ato abusivo e constrangimento ilegal. Não se engane, Vossa Senhoria está aqui na condição de investigada, sim. No dia 30... essa CPI teve a iniciativa de quebrar o seu sigilo.
Emanuela Medrades foi a responsável por corrigir falhas nas notas fiscais para a compra da vacina indiana.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou voto de repúdio a Iverson de Souza Araújo, conhecido por DJ Ives, pelas agressões praticadas contra a ex-esposa Pamela Holanda, conforme imagens divulgadas no último final de semana. De acordo com as cenas, alguns atos de violência ocorreram diante da filha do casal de apenas 9 meses. Ao se solidarizar com Pamela e todas as demais vítimas de violência doméstica no país, Fabiano Contarato lamentou que casos semelhantes a esse ocorrem diariamente, cabendo ao Congresso Nacional discutir a questão e aprovar medidas para penalizar com rigor os agressores e garantir a segurança das mulheres. O voto de repúdio teve o apoio de outros parlamentares.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 foram registrados 266.310 casos de lesões corporais dolosa praticada em contexto doméstico. Tal número corresponde a uma agressão física a cada 2 minutos. No primeiro semestre de 2020, já havia 110.791 registros do mesmo crime contra vítimas do sexo feminino. Esses números são apenas a ponta do iceberg. Casos de subnotificação são comuns e tal situação foi agravada com as medidas sanitárias necessárias ao combate do novo coronavírus.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.